antes de meditarmos na palavra do Senhor, gostaria muito de orarmos pelos nossos visitantes nesta noite, para que Deus lhes conceda uma bênção toda especial. Não sei o que eles precisam, mas sei que o nosso Deus sabe, o nosso Deus conhece. E acima de tudo, o nosso Deus é poderoso para realizar aquilo que eles necessitam. Eu gostaria de convidar o irmão Emanuel, que estivesse orando dessa forma bem especial pelas pessoas que nos visitam hoje.
Thank you.
convidar você a abrir a palavra de Deus em Provérbios capítulo 3. Nós vamos ler o capítulo 3 do livro de Provérbios. Verso 1 ao verso 32. A palavra de Deus, através do sábio Salomão, diz assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes em teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Porque melhor é o lucro que ela dá do que o ouro, do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos e todas as suas veredas, paz. É árvore de vida para os que a alcançam. Felizes são todos os que a retêm. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra. Com inteligência, estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento, os abismos se rompem e as nuvens destilam orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então te darei, se você tem agora contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Jamais pleiteies com alguém sem razão, se não te houver feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Amém. Pai, está lida a tua palavra. Sabemos que tu tens algo a nos ensinar através desse trecho das Escrituras. Humildemente suplicamos ao teu Espírito Santo que seja o nosso professor nesta noite. Amém. Os irmãos podem se assentar. Estamos chegando ao final do mês de dezembro e, logicamente, ao final de mais um ano. Não sei se você é daqueles que costuma tomar decisões nesta época do ano para serem implementadas e implantadas no ano que logo vai se iniciar. Se você é dessas pessoas, muitas das decisões que você está tomando agora provavelmente não serão implantadas no próximo ano e serão esquecidas. Talvez você esteja pensando, ao começar janeiro eu vou entrar em dieta. No ano que vem eu vou melhorar tantas coisas. No ano que vem eu vou fazer tudo aquilo que eu não fiz este ano. É comum nós tomarmos essas decisões, é comum traçarmos planos para o novo ano. Mas eu escolhi, com a inspiração de Deus, esse texto, porque Salomão nos ensina aqui 10 decisões para o ano novo. 10 decisões que eu e você podemos tomar e nos esforçar para implantar. 10 decisões sábias que trarão bom resultado para todos nós. Não sei aquilo que você decidiu para o ano que vem, mas entre tantas coisas, eu quero que você coloque essa lista. Talvez alguns já tenham uma lista bem grande de decisões, mas o pastor vai dar 10 a mais. A decisão número 1 que Salomão nos ensina é não deixar que o amor e a fidelidade nos abandonem. Versos 3 e 4, Salomão diz: não te desamparem a benignidade ou o amor e a fidelidade. Atas ao pescoço, escreve-os na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Que você que está aqui esta noite, decida-se a cumprir isso que Salomão lhe aconselha. Não deixar que o amor e a fidelidade lhe abandonem. Eu quero dizer a você, meu querido, minha querida, que eu não conheço outro meio de não deixar que o amor nos abandone a não ser estarmos ligados na fonte. A palavra de Deus diz que existe uma fonte do amor. Há alguém que pode nos dar amor. Até porque a palavra de Deus nos garante com todas as letras que Deus é amor. Ele é a fonte do amor. É Ele quem derrama do seu amor em nossos corações. Então, se você não quer deixar que o amor e a fidelidade lhe abandonem, a primeira coisa que você tem que fazer é estar sempre ligado a Deus. A segunda decisão é confiar no Senhor de todo o teu coração. Verso 5 e verso 6 diz o sábio Salomão: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. É interessante porque Salomão trabalha de uma forma fantástica, sempre nos dando um conselho e com um conselho uma promessa. Ele diz: olha, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu entendimento. E como promessa ele diz que o Senhor irá endireitar as nossas veredas. Eu quero dizer que se você fez planos para o ano que vem, muitos desses planos que você fez estão errados. Podem até parecer que são para o seu bem, mas o Senhor, que conhece todos os caminhos, pode lhe dizer se os planos que você traçou são bons ou não para você. Aliás, o próprio salmista, o próprio sábio Salomão, em Provérbios, diz que há caminhos que ao homem parecem direito, mas o seu final são finais de morte. Então, de todos os planos que você traçou, confie eles a Deus e deixe que Deus endireite aqueles que não estão de acordo com a sua vontade. Deixe que Deus endireite aqueles que não são o melhor para você. Porque às vezes você pode pensar uma coisa, mas Deus tem outra totalmente diferente, muito melhor para a sua vida. Então não te estribes no teu entendimento, confia no Senhor de todo o teu coração. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele vai endireitar as tuas veredas. A terceira decisão está no verso 7 e verso 8, que é muito interessante, quando sábio Salomão diz: não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal, será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Em outras palavras, se você quer se livrar de um monte de dor de cabeça no próximo ano, não procure ser sábio aos próprios olhos. Tema o Senhor, entregue a tua vida ao Senhor, deixe Ele tomar conta da sua vida, até porque Ele conhece você muito melhor do que você imagina. Ele conhece você muito melhor do que você. Ele sabe muito melhor o que é melhor para você do que você mesmo. Então confia no Senhor de todo o teu coração e não seja sábio aos teus próprios olhos. Aliás, se tem algo que a Bíblia nos ensina diversas vezes, é que nós devemos ser humildes. A Bíblia nos ensina várias vezes que Deus resiste aos humildes, aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E tem muita gente na nossa sociedade sendo sábia aos próprios olhos. Mas nós que conhecemos o Deus Todo-Poderoso, não podemos ser orgulhosos nem querer ser sábios aos nossos próprios olhos. E nós sabemos que Deus é o dono da sabedoria. A decisão número 4 é honrar ao Senhor com todos os seus recursos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Honre a Deus com aquilo que Ele lhe dá, devolvendo aquilo que pertence a Ele. Seja fiel nas primícias. E você certamente gozará das promessas de Deus, não só aqui no livro de Provérbios, mas em toda a Bíblia. Porque Deus vai encher os teus celeiros. Deus vai fazer o teu trabalho prosperar. É promessa de Deus. Irmão Dailton leu nesta noite: se somos infiéis, Deus permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. E um Deus que não pode negar-se a si mesmo, não pode negar-se a cumprir aquilo que Ele mesmo prometeu em sua palavra. É por isso que quando Malaquias fala acerca das contribuições, dos dízimos e das ofertas, ele fala dizendo: tragam os dízimos, para que haja mantimento em minha casa e façam prova de mim. Se Deus está disposto a te abençoar, seja fiel. Prove dessa fidelidade do Senhor. A decisão número 5 é não desprezar a disciplina do Senhor. Até porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem ele quer bem. Não despreze as disciplinas do Senhor. Se Deus lhe disciplinar, aceite com bom grado. Se você vier aos cultos ano que vem, e eu espero que todos estejam, se o pastor falar algo que você achar que está falando diretamente para você, ao invés de murmurar, agradeça a Deus. Usando uma linguagem mais popular, se a carapuça serviu, louve a Deus. Se o chapéu coube direitinho na cabeça, louve a Deus. É disciplina do Senhor. Até, meus amados, porque nenhum pastor sobe ao púlpito para falar para um irmão só. Nós subimos ao púlpito com a missão de trazer uma palavra de Deus. E eu, pelo menos, levo muito a sério essa grande responsabilidade. Tinha um pastor no seminário que dizia que todo crente deveria sair feliz da vida quando fosse ao culto e o chapéu coubesse, porque é Deus falando diretamente a ele. O grande problema é aqueles crentes que vão à igreja e jamais o chapéu cabe na cabeça. Porque esses já estão tão distantes do Pai que nem ouvem mais a sua voz. Esse texto diz que não devemos rejeitar a disciplina do Senhor. Porque o Senhor repreende a quem Ele ama. Lembro-me da passagem de Hebreus, quando o escritor de Hebreus diz que se estamos sem disciplina do Senhor, já não somos mais filhos, e sim bastardos. Porque o Senhor disciplina e repreende a todo aquele a quem recebe por filho. Decisão número 6, busque sabedoria e entendimento. Aliás, o sábio diz que feliz é o homem que acha a sabedoria, feliz é o homem que adquire conhecimento. Vocês lembram o que Tiago diz acerca de sabedoria? Se alguém tem falta de sabedoria, deve fazer o quê? Pedir a Deus que a todos dá liberalmente. Então, meu querido, minha querida, no próximo ano, se você tem uma decisão a tomar, busque a sabedoria do Senhor. Creia na palavra de Deus, creia naquilo que o apóstolo Tiago nos deixou, dizendo, se temos falta de sabedoria, devemos buscar a Deus que a todos dá liberalmente, aqueles que o buscam. Decisão número 7, não tenha medo. Verso 25. Não temas o pavor repentino nem a arremetida dos perversos quando vier. E ele dá uma razão para isso. Não tenha medo, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés. Quem está seguro no Senhor não precisa temer. Aliás, dizem que a expressão não temas está 366 vezes grafadas na Bíblia. Ou seja, uma para cada dia do ano, incluindo o ano bissexto. Deus está dizendo para mim e para você, não tenha medo, eu estou contigo. Lembram da promessa de Jesus em Mateus 28, versos 19 e 20? Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eu estarei convosco até quando? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Se Jesus está conosco, nós não precisamos temer. Foi isso que, creio eu, que impulsionou o apóstolo Paulo a declarar: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então não tema o que possa acontecer no ano que vem. Confie no Senhor. Não tema se se fala tanto em crise como tem se falado nos últimos dias. Confia no Senhor e Deus lhe dará livramento. Decisão número 8, não deixar de fazer o bem a quem precisa. Salomão diz, não te furtes de fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então tu darei, se o tens agora para dar. Ou seja, não deixe para fazer o bem amanhã. Faça-o hoje, se está em teu poder. Não deixe de fazer o bem a quem precise. Até porque Deus diz que nós devemos amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E amar o nosso próximo como a nós mesmos é querer o bem do nosso próximo. É querer que ele esteja tão bem quanto nós estamos. É querer que na mesa dele tenha a mesma comida que há na nossa mesa. Isso é amar o próximo como a nós mesmos. Se você tiver a oportunidade de fazer o bem e não faz, você prestará contas a Deus. Aliás, Paulo diz que nós não devemos nos cansar de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Então não se canse de fazer o bem. Até porque Deus nos abençoa para que nós também sejamos canais de bênção na vida de outras pessoas. Decisão número 9, não desejar e nem agir para o mal. do próximo. Se é errado não fazer o bem a quem precisa, é muito mais errado desejar e agir para o mal do próximo. Versos 29 e 30. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Jamais pleiteies com alguém sem razão, se te não houver feito mal. Essa é uma coisa que o pastor não precisa nem comentar. Todos nós sabemos que devemos fazer o bem a todos. Jesus disse que até mesmo aos nossos inimigos. Jesus disse que devemos ser bênção na vida até dos nossos inimigos, inclusive orar por eles. Jesus disse que se o teu inimigo pedir-te a capa, dá também a túnica. Se pedir para que você ande com ele uma milha, vai com ele duas. E, aliás, essa é uma ilustração bem característica da época de Jesus, quando os judeus viviam sobre a opressão de Roma. Jesus está dizendo aqui, citando um costume dos soldados romanos. Eles carregavam muitas coisas. As armas eram todas carregadas nos ombros. E era comum, e era permitido pela lei romana, que um soldado convocasse qualquer um dos que estavam sob o poder de Roma a levar o seu equipamento por uma milha. E Jesus está dizendo aos judeus, olha, se aqueles que estão oprimindo vocês, se o soldado chegar para você com aquela mochila de 50 quilos e pedir para você levar uma milha conforme rege a lei, aproveita e caminha duas. E por último, o último conselho, a última decisão que você deve tomar para o novo ano é não imitar os violentos e perversos. Não tenha inveja, diz o texto, do homem violento, nem sigas nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor abomina aos perversos, mas aos retos trata com intimidade. Aliás, a intimidade com o Senhor é para os justos, é para os retos. Deus conhece o caminho dos ímpios e haverá um dia que eles também prestarão contas a Deus. Se os ímpios prosperarem, não tenha inveja deles. Não tenha inveja daqueles que são violentos. Nem sigam os seus caminhos. Porque aos retos o Senhor trata com intimidade. Eu espero que todos nós aqui tenhamos por meta no próximo ano ter mais intimidade com Deus. Viver numa comunhão ainda mais intensa com o Senhor. Eu espero que você coloque na sua lista de decisões para o novo ano esses 10 itens. Não deixar que o amor e a fidelidade lhe abandonem. Confiar no Senhor de todo o seu coração. Não ser sábio aos seus próprios olhos. Honrar ao Senhor com todos os seus recursos. Não desprezar a disciplina do Senhor. Buscar sabedoria e obter entendimento. Não ter medo. Não deixar de fazer o bem, não desejar nem agir para o mal do próximo e não imitar os violentos e perversos. Se você colocar isso em prática, tenho certeza que o ano de 2009 será muito melhor do que foi o de 2008, porque a bênção do Senhor certamente estará sobre você. Que Deus lhe abençoe e conceda a todos nós um ano de 2009 repleto da sua presença, porque essa é a maior de todas as bênçãos. Amém.
E nesse momento fazemos